Muito boa tarde, senhor presidente, colegas parlamentares, quem nos acompanha pelos meios de comunicação da Assembleia Legislativa, aqueles que estão nas galerias deste plenário acompanhando essa sessão ordinária, o nosso muito boa tarde. A minha manifestação de hoje não poderia ser diferente de todas as que eu venho fazendo desde que houve um golpe parlamentar, midiático e jurídico no nosso país, onde o povo brasileiro tem sofrido constantemente. Mas os golpistas têm pressa, e a cada dia, a cada nova semana, a cada mês, a cada ano, vem cumprindo integralmente as suas tarefas que integraram o nosso país, mas ainda há muita riqueza na nossa pátria para entregar. Ainda existem muitos direitos e garantias individuais a exterminar. Falo isso porque a reforma da Previdência ela não está esquecida, ela está adormecida, e acredito que essa seja a cereja do bolo para lesar milhões e milhões de brasileiros e de brasileiras. E o tempo passa muito rápido. Afinal, em outubro, chegará a hora do povo se manifestar através do voto. Espero que esse ano tenha eleições, porque há uma dúvida, inclusive, no nosso país. E os golpistas temem a democracia, temem o voto, porque as últimas eleições presidenciais, quem ganhou foi o governo popular, o governo do Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula e a presidenta Dilma. E eles nunca entenderam, nunca compreenderam que é dessa forma que o povo brasileiro quer, através do voto democrático, a escolha dos seus representantes. Temem porque também as pesquisas vêm mostrando quais as preferências da nossa gente. Isso em todos os institutos de pesquisas, que não são nossos, aponto. Inclusive aqui no estado de Santa Catarina, qual é a preferência do povo catarinense. Mas a lógica do golpe, ou seja, a lógica do mercado, tal como o vírus, ela se espalha cada vez mais. Embora fosse esperado aqui na nossa capital, que é governada pelo PMDB, MDB agora, porque até o nome do partido já trocaram, a pressa dos golpistas, dos seus aliados e parcela da população, cuja ficha ainda não caiu, ainda não perceberam que o maior golpe foi em cima da nossa população, o golpe contra o povo chegou muito mais rápido aqui na capital do estado de Santa Catarina. Aqui não querem mais o estado mínimo, um estado pequeno. Dizem se preocupar apenas com a saúde, com a educação e com a segurança. O modelo do prefeito Jean, inclusive foi colega nosso aqui do parlamento, agora que ele está no executivo, parece que mudou completamente a sua forma de governar e de atender a nossa gente. O MDB acaba de colocar em prática e se aproxima cada vez mais do modelo do Estado classificado como anarco-capitalista. E, nessa perspectiva, senhores parlamentares, as funções estatais ficariam apenas com a promoção da segurança pública e do poder de polícia, além da criação de legislações necessárias para assegurar o cumprimento das funções. Então, saúde, educação, não seria mais prioridade, só apenas a questão da segurança pública. A lógica do prefeito, do alcaide, ficou clara neste último sábado, quando, numa sessão extraordinária, na Câmara de Vereadores aqui da capital, com a força violenta, repressora, obteve a aprovação em regime de urgência, urgentíssima, um projeto de lei que trata nada mais, nada menos do que a privatização, de forma dissimulada, da saúde e da educação infantil e pública da cidade de Florianópolis. A promiscuidade desses interesses da prefeitura, que acredito que sejam interesses financeiros na política, foi amostrada de uma forma sem pudor e defendida com apoio, infelizmente, da polícia, de bombas, de cacetetes e também da truculência de toda a ordem aqui na Câmara de Vereadores da capital. Os jornalistas e a população que ali estava acompanhando aquela votação foram agredidos de uma forma muito truculenta, através de gás de pimenta dentro e fora da Câmara. E olha que era um espaço restrito, e quando um gás de pimenta é lançado, as pessoas não conseguem respirar, não conseguiam nem sair daquele espaço, de tão tumultuado que estava. Alguns foram mantidos, inclusive, lá dentro, em cárcere privado, enquanto se asfixiavam com o gás. E os vereadores aliados do prefeito comemoravam, diante dessa plateia que sofria, da forma como foram tratados, e diante de câmeras e televisão, sorriam e riam da população. A alegação de que a medida tem que ver com a lei de responsabilidade fiscal, senhores, em nenhum momento se sustenta. Não é dessa forma da privatização da saúde e da educação infantil que nós vamos gerar economia para, a exemplo, da capital aqui do estado, do município de Florianópolis. Em suma, ao terceirizar serviços de saúde, educação, de esporte, de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, da cultura, da assistência social, com uso de forte repressão, olha, ele está privatizando tudo, ele vai entregar todos os serviços que era para atender a nossa população para organizações não governamentais, para a iniciativa privada. A minha pergunta é, então, para que prefeito? Se quem vai gerenciar essas organizações é a iniciativa privada. Na prática, é um viés extremamente minimalista. Além do Estado mínimo, que foi o que aconteceu aqui com a aprovação desse projeto de lei no último sábado, o prefeito inaugurou um Estado restrito ao poder de polícia e sob o disfarce de segurança pública. Não é demais também lembrar que a Prefeitura de Florianópolis, no ano passado, enfrentou uma CPI sobre as peculiaridades das suas parcerias público-privadas, com denúncia, inclusive, de tráfico de influência. É isso que ele sofreu ano passado, o prefeito Jean. Por essas e outras, desejo aqui manifestar, então, a minha solidariedade aos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Florianópolis, ao sindicato que, corajosamente, nesse momento, está em greve e tem feito esse debate com a população aqui da capital, enfrentando qualquer espécie de truculência. Entretanto, o que tem acontecido aqui na capital tem acontecido também no governo do Estado de Santa Catarina. Não é muito diferente, reitero aqui, deputado Vicente Caro Preso, o problema da nossa saúde, que está com 1 bilhão de dívidas. O senhor que passou por ali não conseguiu entender aquele processo, que antes do senhor tinha um secretário que afundou significativamente aquela Secretaria de Saúde, fazendo muita politicagem, e ficou com uma dívida estrondosa. Enquanto isso, as nossas filas de cirurgias não estão acontecendo, está faltando o serviço de atendimento às urgências e emergência. O nosso SAMU agora foi entregue por uma organização não governamental que fica no estado do Paraná. Os nossos prefeitos cobrando os recursos que o estado não passa, os nossos hospitais também com sérios problemas na área de também cumprir as suas metas de atendimento à nossa população, porque o estado está falido, não faz o seu dever de casa. Isso não é só desse governo, é da continuidade desse governo que está há 16 anos no poder. Não vamos aqui separar o governo do Colombo, do governo do Pinho Moreira e do governo do Luiz Henrique. Todos eles estiveram no poder esse tempo todo e continuam no poder. Então, o que tem acontecido? O que aconteceu em Florianópolis, o que está acontecendo no nosso estado e está acontecendo no nosso país. Então, golpe. A população tem sofrido bastante e Estado mínimo a gente não defende, porque, principalmente, os serviços na área da educação e da saúde têm que ficar sobre a responsabilidade do poder público. Muito obrigada, senhor presidente.